A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.
Olá, viva! Sejam então bem-vindos a mais uma edição Visão de Washington com Pedro Bicudo, rubrica que é transmitida na sua WGFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida nos Açores e R80. Já temos ligação com Washington, o Pedro está connosco. Pedro, mais uma semana que voou.
Voou a semana, mas o frio também voou e chegou para ficar.
É verdade. Como dizia o Rui Veloso, para mim hoje é janeiro e está um frio de rachar. Estamos na última sexta-feira do mês e, claro, o frio é de esperar por estas paragens.
É verdade, Jorge. Frio, mas um frio aqui sem neve. Eu creio que aí no norte haverá alguns episódios de nevões. A neve é muito bonita quando cai. O problema é o dia a seguir.
É verdade. Mas este ano, Pedro, temos tido alguma sorte. Apenas um nevão com este nome. De resto, tudo aquilo que nós conhecemos, uma pá resolve a situação e faz bem ao físico.
Muito bem. Enfim, por mais que nós não queiramos falar em pandemia, já dói, já nos... Enfim, é quase que um sufoco constante. Não bastava a clausura, mas temos que falar. É parte da nossa realidade, mas também é o lado positivo de procurar reagir, tanto em Portugal, nos Açores, na Península e, claro, aqui nos Estados Unidos também, há grande esforço organizacional, tanto a nível oficial do governo, como a nível de instituições e dos próprios cidadãos a participar diretamente nesta luta contra a pandemia.
É verdade. Pedro, ainda ontem constatei isso mesmo, auxílio do emprego aqui em New Bedford, um parque de estacionamento onde as pessoas podem fazer o teste gratuito, e notei que é uma grande participação da comunidade. É um bom sinal, pelo menos aqui nesta zona. Nesta aqui é a primeira semana do novo governo de Joe Biden.
Exato, George. Joe Biden fez uma aposta definitiva. Anunciaram a aquisição de mais 200 milhões de vacinas. Isto após ter assumido que haverá 100 milhões de pessoas vacinadas nos 100 dias após a tomada de posse. Ao mesmo tempo, tem havido um esforço tremendo, porque não é apenas uma questão de saúde pública, é também uma questão de recuperação da economia. Isto é, a luta contra a pandemia é paralela, associada à luta pela recuperação da economia. E os apoios sociais vão voltar, e os apoios às empresas, sobretudo às pequenas e médias empresas, vão voltar, o que permite antever até certo ponto. Primeiro, nós sabemos que antes de melhorar ainda vai piorar, nós estamos claramente a entrar aqui numa terceira vaga de pandemia, mas sabemos também que há perspectivas positivas, sabemos que há uma clara estratégia de mudança em relação àquilo que anteriormente era definido como apenas uma gripe passageira.
Verdade, Pedro. Uma situação bastante complicada e nova para todos nós. Numa altura em que também este governo de Joe Biden, ainda ontem, na quinta-feira, acabou por assinar algumas ordens executivas, umas vão ter mais prioridade do que outras, as tais que vão necessitar de apoio no Senado e na Casa dos Representantes, mas, por exemplo, em relação ao Covid-19, seguro-saúde para mais norte-americanos em plena pandemia, revogando assim várias medidas de saúde do governo de Donald Trump.
Estamos aqui a assistir a uma mudança de regime, claramente, mas há que ter cuidado. Nós temos que estar atentos não apenas ao discurso político, mas sobretudo ao que é executado, porque apesar de haver controle das duas câmaras, há também alguma dificuldade em conseguir unir o próprio Partido Democrata, isto é, há pessoas que dentro do Partido Democrata querem medidas mais urgentes, querem medidas mais alargadas, e há outros sectores mais conservadores, eu diria, que pretendem de alguma maneira, e tal qual, portanto, como os republicanos, que essas medidas venham, mas que não provoquem um endividamento muito acentuado, como já se começa a verificar, ou, aliás, já se começava a verificar anteriormente, no período do anterior presidente. Portanto, há aqui um cuidado entre endividamento, que poderá ter consequências a longo prazo devastadoras, e ao mesmo tempo a necessidade de dar resposta imediata aos problemas que nós estamos a enfrentar.
Tocaste num ponto importante, Pedro. Ainda não há muito tempo ouvi uma senhora ligada à saúde dizer que a América com Covid, estou a falar há cerca de 3 semanas atrás, já tinha gasto 16 trilhões, com T, como ela fez referência, 16 trilhões de dólares só com casos da pandemia.
Jorge, é correto? Já estamos a falar em números que, por vezes, as pessoas têm alguma dificuldade em entender. Um trilhão é, de facto, uma quantia absurda, enorme, mas é essa a realidade do orçamental dos Estados Unidos, e esta realidade orçamental tem claramente pessoas que são contrárias, tanto no Partido Democrata como no Partido Republicano. Há pessoas que são absolutamente contrárias a um aumento da dívida, porque nós sabemos, aliás nós em Portugal também passamos por uma situação em que houve um aumento de dívida tremendo e depois houve que apertar o cinto, apertar os cordões à bolsa, e quando chega a altura de apertar, a economia praticamente fica limitada. Há problemas de desemprego, há problemas sociais, há problemas a todos os níveis. Portanto, há que gerir este investir mais a nível social, investir mais a nível de recuperação das empresas e do emprego, mas há também que ter atenção ao aumento do endividamento. Este é o desafio principal que Joe Biden enfrenta neste momento.
E este desafio, como disseste, também é interno no Partido Democrata, bem visto pelo Pedro Bicudo nesta visão de Washington, que estamos transmitidas na WGFD, em toda a costa leste dos Estados Unidos, também na Rádio Atlântida, em Ponta Delgada, a nível Açores, também R80. Pedro, há aqui também uma situação importante e que poderá mexer com muitos cordelinhos. O caso do ambiente, agora a cargo do John Kerry.
Exato, John Kerry tomou a liderança claramente de todo este processo, e os Estados Unidos já anunciaram que vão organizar uma cimeira dos líderes dos países mais desenvolvidos e que apoiam a mudança climática, que vai acontecer no dia 22 de abril, Dia da Terra. E, ao mesmo tempo, pretende-se aqui um sinal muito claro, não apenas de dizer, mas um sinal de fazer, e claramente fazer no sentido de regressar, recuperar o tempo perdido nestes últimos 4 anos. Os Estados Unidos querem apoiar também a Conferência do Clima da ONU, chamada COP26, que vai ter lugar na Inglaterra em novembro, e portanto há aqui tudo um trabalho preparatório, mas um trabalho de estratégia de conseguir resultados. Bom, há aqui uma outra situação delicada. Todo este esforço de mudança no sentido de procedimentos, sobretudo procedimentos industriais, mas também a nível do próprio material que nós utilizamos, sobretudo plásticos, de produtos que podem ser reciclados, e também da utilização de automóveis. Portanto, tudo quanto sejam produtores de gases que condicionem os mecanismos atmosféricos e possam contribuir para o efeito de estufa, todos nós, cada um de nós, tem que ser cada vez mais interveniente no sentido de contribuir. Esta não é apenas uma questão dos Estados Unidos, ou dos países desenvolvidos, ou dos países em desenvolvimento, ou subdesenvolvidos. Este é um problema de cada um de nós. E claramente, quase que citando aqui John Kennedy, não é o que é que o país vai fazer por mim. É o que eu vou fazer pelo país, pela humanidade, o que é que eu vou contribuir no sentido de aliviar esta situação de clima que se agrava a cada dia.
Pedro, muito rapidamente, Portugal teve eleições presidenciais no passado domingo. Marcelo Rebelo de Sousa foi quase 1-6, 7 candidatos, mais de 60% dos votos. Os outros 6 tiveram um pouco mais de 40%. Estava definido e foi clara a vontade portuguesa.
Jorge, era antecipado. As sondagens apontavam neste sentido, toda uma dinâmica eleitoral e política apontava neste sentido. O grande problema é outro. O problema é fazer eleições num tempo de crise extraordinária como nós estamos a viver. E prova provada de que não resulta é o número de abstenções. E se nós a nível nacional tivemos mais de 60% de abstenções, a situação nos Estados Unidos foi ainda mais grave. O que levanta uma outra questão delicada, que é exatamente a alteração de políticas eleitorais e, sobretudo, a alteração da lei eleitoral em 2018. O que é que aconteceu? Nós, em 2016, tínhamos residentes fora de Portugal cerca de 228 mil eleitores. A lei, em 2018, alterou-se. Todas as pessoas que fazem um cartão de identificação passam imediatamente a ficar inscritas para votar. E passamos de cerca de 230 mil eleitores, passamos para 1 milhão e 500 mil com a nova lei de 2018. O que é que acontece? Criou-se um mecanismo de inscrição automática, mas não se criaram mecanismos de votação efetiva.
Ora bem.
Ora, o que aconteceu? Nós tivemos uma abstenção de 98%, o que levanta seriamente a questão, mas valerá a pena para os residentes fora de Portugal votarem nas presidenciais portuguesas? Valerá a pena, se os níveis de abstenção continuarem tão elevados, sem que haja alteração da lei eleitoral? Bom, claramente não há. A lei eleitoral tem que mudar. Os residentes no estrangeiro têm que ter acesso a voto por correspondência, têm que ter acesso a voto eletrónico e, claro, acesso ao voto presencial. Não pode é haver eleições em tempo de crise como a que estamos a viver, em que só se pode votar presencialmente. O que é que isto dá? Vamos imaginar uma coisa muito simples. No caso dos estados de Massachusetts e Rhode Island, há 3 unidades consulares. O número total de eleitores nessas 3 unidades consulares, 162 votos. Bom, eu acho que não é preciso dizer mais.
Não, numa área que...
É fundamental mudar a lei eleitoral.
Sem dúvida, Pedro. E reforço ainda mais a tua ideia, a tua observação, é que é numa zona onde há a maior concentração de comunidade portuguesa. Atenção.
Jorge, maior concentração e mais. Em 2018, houve um entusiasmo popular extraordinário porque o Presidente da República esteve cá nas celebrações do Dia de Portugal. E, portanto, a celebração do Dia de Portugal aqui foi, sem dúvida, um marco importante na vida luso-americana. Ora, nem sequer neste torrão onde o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa foi tão bem recebido, se conseguiu mais do que 162 votos. Há qualquer coisa que está mal.
Está sim, senhor, e o alerta fica no ar. Pedro Bicudo, chamar atenção para o que está bem e também para aquilo que não está muito bem. Pedro, estamos quase no final. Antes do mais e do menos, tenho aqui uma notícia em que a Alemanha tornou público o seu apoio a António Guterres por um segundo mandato de 4 anos como secretário-geral das Nações Unidas. Isto quer dizer que há consideração pelo homem, segundo aquilo que tenho lido, que geriu a organização com mão firme em tempos difíceis.
Sem dúvida. O secretário-geral António Guterres tem feito um trabalho extraordinário. Esse trabalho é reconhecido internacionalmente. É um homem que vem com uma experiência muito grande de gestão pública e de gestão pública também nas Nações Unidas. Ele fez um trabalho também extraordinário como alto-comissário para os refugiados e havia a necessidade de haver alguém que tivesse essa mão firme, sobretudo nas questões financeiras das Nações Unidas. Ele tem tido essa mão firme e ao mesmo tempo tem sido uma pessoa muito aberta às grandes questões, aos grandes problemas que a humanidade enfrenta. Um deles é exatamente a questão da vacinação, que nos países desenvolvidos está a avançar rapidamente. Aliás, eu diria que a nota mais da semana é o modo como a vacinação está a avançar rapidamente aqui nos Estados Unidos, enquanto que nos países subdesenvolvidos, sobretudo em África, é desesperante ver como os números da pandemia crescem e a incapacidade organizacional de apoiar quer testes, quer vacinação. Portanto, estamos perante uma situação de desastre humanitário muito grave e as Nações Unidas têm que ter, de facto, uma política diferente em relação a estes países.
Muito bem, Pedro. Falta mesmo só o menos.
Bom, o menos, quer queiramos, quer não, o menos tem a ver com o número de pessoas que continuam a morrer por dia. 4 mil pessoas por dia perdem a vida nos Estados Unidos. Já referimos a semana passada, já morreram mais pessoas nesta pandemia do que os soldados americanos que intervieram na Segunda Guerra Mundial. Portanto, é preciso ter aqui um sentido, e felizmente este sentido de realidade é muito duro. Eu tenho não só pessoas amigas, mas inclusivamente amigos que têm familiares que faleceram. É um drama tremendo. Ao mesmo tempo, a vacinação avança e com o avanço da vacinação, a possibilidade de controlar, de chegar a uma situação em que a pandemia seja controlada, e eu creio que nós estamos a falar, algures, à volta de abril, maio, nós teremos, de facto, aqui uma luta que terá que continuar.
É verdade. Esta semana, uma perca para no Bedford, faleceu o ex-mayor Sr. Fred Kellys, aos 63 anos, durante 8 anos foi mayor da cidade, anteriormente tinha estado como City Council, grande amigo da comunidade portuguesa, desde o primeiro dia que apoiou a iniciativa Dia de Portugal em New Bedford. Pedro, e mesmo para concluir, cada vez que fui ao içar da bandeira na Câmara Municipal de New Bedford, mesmo apesar de não ser meia da cidade, estava lá presente o Sr. Fred Kellys. Paz à sua alma.
Jorge, eu completamente apoio, e mais do que isso, eu só posso confirmar em outras ocasiões, até mesmo aqui às vezes em Washington, das vezes que ele se deslocou a Washington, uhum. Era uma pessoa que mantinha não só uma postura de grande dinamismo, evitava situações formais, portanto ele era anti-formalidade, foi um homem que manteve uma ligação aos luso-americanos muito forte, era um homem muito emocional, era um polaco muito emocional, e tinha de facto grande, grande amizade pelo nosso grupo étnico.
Caro amigo, estivemos com a Atlântida e R80 nos Açores, aqui na WGFD com visão de Washington. Marcamos encontro para a próxima sexta-feira. Um grande abraço e haja sempre, como dizes, muita saúde.
Haja saúde e também vamos continuar a celebrar tempo da amizade. Ontem foi dia das amigas nos Açores. Infelizmente não houve convívio. Cuidado que as mulheres quando saem à rua são fogo.
Pronto, e é com este calor que terminamos mais uma edição de Visão de Washington com Pedro Bicudo, aqui na sua WGFD 97.3 FM e também na Rádio Atlântida, nos Açores e R80. Obrigado pela sintonia.
A Visão de Washington. Pedro Bicudo, jornalista, analisa às sextas-feiras ao meio-dia e meia os temas que marcam a atualidade. Numa Visão desde Washington, uma rubrica semanal com Jorge Moraes. Ouça na 97.3 ou em wjfd.com.